E agora a gente vai para um assunto que também tangencia a agenda ambiental que você viu nessas outras duas matérias, mas é muito mais amplo do que a questão ambiental e principalmente é talvez um dos grandes assuntos da Câmara dos Deputados durante esse ano. A Câmara realiza hoje mais uma audiência pública para discutir a demarcação de terras indígenas, um assunto que tem colocado em rota de colisão Poder Executivo e Poder Legislativo.
Esse debate vai ser na comissão especial criada especialmente para analisar a proposta de emenda à Constituição que pretende conferir ao Congresso a competência exclusiva para aprovação da demarcação de áreas indígenas, de quilombolas e reservas ambientais e também a ratificação das demarcações já existentes.
Bom, nada menos que 4 ministros de Estado convidados, além de várias outras autoridades e juristas. E quem está na ponta da linha para falar conosco sobre o assunto é o relator da matéria, relator da comissão especial, o deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná. Muito bom dia, deputado. Enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara. Já há um tempo que o senhor não conversava conosco.
Bom dia, um prazer falar com vocês.
Deputado, que rabo de foguete, né? Porque o senhor tem notoriamente um espírito conciliador, né? Mas tem aí um tremendo de um pepino, porque há uma, parece, maioria aparente na Câmara contestando, se não totalmente, mas pelo menos alguns aspectos da política de demarcação de terras indígenas, e o governo e movimentos sociais insistem que a forma como é feita hoje é a forma ideal, concentrando tudo no Poder Executivo. Para onde caminha o relatório do senhor, sabendo dessa, digamos assim, dificuldade política em torno do assunto e sabendo, inclusive, que já há uma declaração forte do ministro da Justiça recente aqui na Câmara de que essa PEC seria completamente inconstitucional?
Bom, acho que o primeiro enfoque, e acima de tudo para os ouvintes, como é que se realiza hoje uma reserva indígena? Sim, em um determinado local. Nós estamos acostumados a imaginar uma reserva indígena lá na Amazônia, onde é desabitada e tal. Mas hoje, isso está ocorrendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o meu estado, Paraná, enfim, Bahia, com bastante conflito. E qual é o grande problema? Que quando você faz uma reserva indígena, simplesmente a FUNAI vai lá e diz, olha, nesse intervalo, nesse terreno aqui, ou nesse, né, nessa área toda, porque são sempre áreas extensíssimas, nós iremos construir uma reserva e, portanto, vocês se arranquem daqui, literalmente, porque as pessoas não têm direito à indenização às suas propriedades. Então, é uma negação, por via indireta, do direito de propriedade consagrado na Constituição. Não é possível que não se perceba esse primeiro raciocínio. Os índios foram injustiçados ao longo da história brasileira e ainda estão sendo. Agora, isso justifica com que se faça a expropriação, eles chamam a desintrusão. Tem gente que está, geração após geração, nesses dias no gabinete do vice-presidente da República, do Dr. Michel, estava um senhor com 80 e poucos anos dizendo, olha, meu bisavô foi enterrado no cemitério lá e tal e tal. Então existe uma cadeia dominial toda absolutamente legítima. De anos e anos, aí vem a Constituição de 88 e diz assim, onde os índios estão, eles têm garantia. E a FUNAI não obedece isso. A Constituição não existe para a FUNAI. O Supremo veio e disse, existe um marco temporal. Onde os índios estavam, 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição, eles têm essa garantia. Ainda o ministro Aires Brito, que era o relator, ele dizia, não é onde ocupavam e nem onde ocuparão. A Constituição diz onde ocupam. Nada disso vale para a FUNAI, nada disso vale, lamentavelmente, para os órgãos do governo que são afetos a isso. Então, a primeira coisa, nós queremos que se obedeça à Constituição. O intérprete último da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pegou e elencou o que ele extrai da Constituição e qualificou como condicionantes, ou seja, condicionantes para disciplinar reservas indígenas. O Supremo não legisla. Ele interpretou, colheu, portanto está dentro da Constituição. E tudo que eles colocam lá, tudo aquilo que o Supremo coloca como as condicionantes, não existem para ninguém. O governo simplesmente faz olhos fechados.
Agora, só um parênteses. O senhor disse que não há indenização para quem morava nas terras e for passar por esse processo de desintrusão, mas o INCRA é obrigado a reassentá-los.
não é obrigado a reassentá-los. Ele nos reassenta, não existe isso. Nós vamos introduzir isso na PEC.
Eu digo na letra da lei, é assim. Pelo menos é o que diz, por exemplo, o tutorial da própria FUNAI, que dá o passo a passo do processo de demarcação.
Mas vamos também identificar onde que eles assentaram.
Então,
todos da Raposa Serra do Sol estão lá à margem de Porto Velho, de Boa Vista, como favelados.
Uhum.
Então, mas não é... No caso do indígena, não existe essa obrigação do reassentamento. E
então,
é uma das coisas que nós queremos que realmente se faça.
Qual seria, então, deputado, a solução? O que se propõe?
A solução é simples. Aí eles dizem, não, mas o legislativo quer tomar conta de uma atividade administrativa. Eu falei isso para o ministro Cardoso, eu falei, ministro, nós dois somos professores da PUC de São Paulo, professores de direito administrativo, na mesma época, inclusive. Nós sabemos o que nós ensinamos aos alunos. Eu estranho essa linguagem. Dizer que isso é claramente inconstitucional. Ou seja, é um discurso ideológico, lamentavelmente. Eu demonstro de forma mais simples. Eu tenho vários dispositivos, mas eu vou falar de dois ou três. A Constituição diz assim: são bens da União as reservas indígenas. Tá? Então, são bens da União as reservas indígenas. Depois ele diz assim: os limites dos bens da União que estabelece o Congresso Nacional, isso é até dentro da Constituição. Mas nada disso vale. Mas o fundamental para raciocínio, eles atribuem a pecha de inconstitucionalidade para uma construção que sequer veio à tona. O que, que nós iremos formatar? Nós iremos pegar o que o Supremo disse e vamos colocar na PEC. Aí, se nem o Supremo dizendo e nem o Legislativo dizendo, então realmente nós vivemos num país de anomia, né? Então não há mais lei, a suprema lei daqui é a FUNAI. Esquecendo a FUNAI, que ela é uma criação do Legislativo. Como assim? Simples. É só olhar a Constituição, diz que o Executivo, todo ele, obedece ao princípio da legalidade. Portanto, quem atribui competências, quem fixa limites nas atribuições dos órgãos do Executivo, é o Legislativo. O segundo ponto que eu acho muito relevante nesse aspecto da condução disso. Nós iremos colocar, a FUNAI, ou seja quem for, de repente o Ministério do Desenvolvimento Agrário, eles irão proceder à parte de identificação da terra. Nós não iremos colocar na Constituição que o Legislativo irá praticar atos administrativos.
Ou seja, a parte técnica continua pertencendo,
claro,
ao Executivo.
Eles dizem, não, o Legislativo não tem corpo técnico. Tudo bem, quem está falando que o Legislativo vai fazer isso?
Os estudos de identificação da área indígena vão continuar na mão da FUNAI?
Veja só, a identificação, sim, a aprovação final é do Legislativo. Assim como hoje, quando o governo vai fazer, vamos dizer, vai uma outorga de um canal de televisão, de rádio, toda a parte administrativa, técnica, toda se faz lá no Executivo, mas depois tem que mandar lá para o Legislativo. Se o governo quiser vender uma área de terra devoluta de mais de 2 mil hectares, veja só, mais de 2 mil hectares para estrangeiro, ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas depois ele tem que mandar lá para o Legislativo aprovar. Por que eu estou falando esses fatos? Porque nesses fatos, são atos administrativos que são depois levados ao Legislativo apenas para consolidar, para aprovar, para homologar. Então existem precedentes. E
são temas que têm correlação lógica, né? Porque no final das contas, a concessão de uma rádio e televisão é a concessão de um espaço público, um espaço do espectro eletromagnético, né?
Mas e você, qual a diferença do espectro do patrimônio?
Pois
do...
é, eu digo que
tem que fazer um recorte.
Tem uma correlação lógica
recorte,
mesmo.
Exato.
Então, mas o que o senhor está nos dizendo é... O que o senhor está nos dizendo é uma novidade, não tinha visto ainda, pelo menos nas reportagens a respeito do assunto. O senhor está construindo, então, um texto em que essa, digamos assim, essa responsabilidade seja compartilhada por executivo e legislativo, tomando como exemplo as concessões do espectro eletromagnético.
Exato, eu vou te dar um outro exemplo. Você abre a Constituição, onde diz assim...
Isso é novidade, né, deputado? O senhor não...
Não, não é novidade, é que ninguém ouve. Ninguém ouve. Eu tenho insistido, veja só, você abre a Constituição, lá no artigo 49, ele fala das atribuições exclusivas do Congresso Nacional. Portanto, não tem participação no começo, meio e fim do Executivo. No quê? E ainda assim, ó, além de outras coisas, mas para ser bem claro no assunto que nós estamos tratando, reservas indígenas. Se alguém quiser extrair minério nesse país, em qualquer lugar, quem atribui é o executivo. Agora, se você quiser extrair minério, ou se você quiser fazer uma usina hidrelétrica numa reserva indígena, isso é atribuição exclusiva. Veja o que eu estou falando. Ou seja, é um projeto de decreto legislativo, para quem está afeto o processo legislativo, sabe que isso começa e termina, não vai a sanção. Uhum. Então, veja bem, se você quiser extrair minério de uma reserva indígena, será que é o legislativo que vai lá fazer o local, a parte técnica? Nada disso. O executivo faz tudo, só que depois que tem tudo pronto, quem vai começar e terminar, e é um decreto legislativo, exatamente igual essas outorgas, eu invoco outorgas, porque é um padrão de procedimento legislativo assemelhado. Sim. Então você vai pegar uma outorga de televisão, exatamente, a parte técnica vai lá, faz no executivo e manda. Agora, ele não tem a última palavra.
Ponto. Agora, já que o senhor está comparando bastante com as outorgas de radiodifusão, há uma característica muito peculiar desse tipo de processo que envolve executivo e legislativo, que é o seguinte: é um quórum completamente esdrúxulo, completamente diferente do quórum. É um quórum de 2/5 para a rejeição. 2/5 dos parlamentares precisam votar nominalmente para rejeitar uma outorga para uma rádio ou para uma TV. O senhor também pretende algum quórum diferente?
Na verdade, nós estamos construindo, recebendo emendas.
Faço essa
nós
pergunta.
Não precisamos elaborar ainda, mas a grande matriz chega de imaginar que vai tirar a gente sem pagar. Não faz sentido. Uhum. A sociedade reconhece que cometeu uma injustiça, não vai fazer uma injustiça com outras pessoas. Só isso resolve 90% das questões. 90%. Porque hoje está muito bom, muito fácil. O cara chega ali, vamos dizer, onde está a radiocâmara, imagina que é uma propriedade particular. Então, aqui agora é uma reserva indígena, vai embora. Claro, não custa nada para o governo, a FUNAI está nadando de braçada. Ela tem que ir na real, respeitar as pessoas, respeitar o direito de propriedade.
Agora, o que o senhor aponta é que o desenho atual, né, da nossa legislação, ele primeiro não é cumprido como deveria e segundo tem algumas falhas que precisam ser corrigidas. Mas eu gostaria de saber se o senhor reconhece, no modelo que a Constituição traçou, uma importância, pelo menos histórica, no que diz respeito à demarcação das terras indígenas, que antes de 88 eram um sonho e que se tornaram uma realidade a partir da Constituição. O senhor reconhece que, apesar das distorções, há o resultado até agora foi positivo? Pelo menos para aquelas da Amazônia, onde não há conflitos agrários mais extensos?
Claro, o modelo constitucional é excepcional. Eles pegaram, exatamente para não fomentar mais conflitos, eles disseram duas coisas. Primeiro, onde tem índio hoje, pelo amor de Deus, não mexam com eles. Façam a área necessária para as gerações futuras. Está muito claro isso, para a sua sobrevivência, tudo bonitinho, onde eles estão. Tá. Segundo ponto, que eu acho assim, relevante, é o fato, e me escapou, eu olhei para fora aqui e me escapou, deixa eu pensar. Bom, o mais importante, o marco temporal, você estabelece onde é que eles, a data e o local onde eles estão e permanecerão. E, como eu estava dizendo, a sociedade quer os bônus de reparar a injustiça, ela tem que suportar os ônus. Uhum. Uma coisa muito simples, muito singela. O que nós vamos fazer? Constitucionalizar mais claramente aquilo que o Supremo disse que já está na Constituição. Então, nós não iremos inovar nada. E agora me ocorreu. O que que em relação aos constituintes, que eu não fui constituinte, o que eles disseram? Vocês, olha onde tem indígena agora, e vocês têm 5 anos, está lá no artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, vocês têm 5 anos para demarcar as terras. A União não fez nada, e dá a impressão, a interpretação que eles dão é que a União pode prorrogar prazo constitucional. Ah, ela não fez, não tem problema, ela vai fazer ad eternitatem. É isso aí que está criando esse dilema. Não há prazo para nada, então nós vamos ficar... Isso, cada vez mais, provoca mais e mais conflitos. E para concluir, o mais triste de tudo é que quem está instabilizando as relações entre índios e não índios é um órgão público que se chama FUNAI, que alimenta pessoas, antropólogos acima de tudo, que fomentam a criação de reservas, como se, aqui, ó, se você olhar aqui em Brasília, tem que retirar todo mundo daqui. Alguém imagina que aqui não tinha, há 100 anos atrás, não tinha indígena aqui. Eu diria até menos, há 70 anos atrás, não havia indígenas aqui nesse Planalto Central. Então, vamos embora todo mundo. Esse é o raciocínio da FUNAI. Ela não quer saber quem está. Está desalojando em cidades, em vilas, nesses dias, 6, 7 mil pessoas. Ninguém tem dó de ninguém. Ninguém tem dó, a sociedade não volta os olhos para aqueles que estão sendo sacrificados. Coloca, mas os indígenas, ninguém tem nada contra indígena. Eles precisam ser cuidados, nós vamos cuidar. Agora, a FUNAI devia dar saúde para eles.
Agora,
devia dar educação, devia dar alimentação, porque eles estão subnutridos.
Agora, deputado Osmar Serralho, como é que o senhor responde à crítica que é a mais comum, a mais reincidente a essa proposta, aquela de que, a partir do momento que o Congresso Nacional passar a ser ouvido pela sua natureza conservadora, especialmente pelo peso que esses grupos afetados costumam ter no Congresso, através da Frente Parlamentar Agropecuária e por aí vai, que nenhuma demarcação mais vai ser aprovada, nenhuma demarcação mais vai ser conseguida?
Existem mecanismos constitucionais para assegurar direitos. Se a Constituição diz que é onde os índios estão, eles têm garantia, não há nada que a gente possa fazer que não dê a eles isso. Então, não é o tipo, ele não atua. Existe até uma ação de preceito fundamental, eu não lembro o nome, que entra no Supremo e ele manda fazer. Quantas vezes o Supremo já deu prazo para que o Legislativo funcionasse, atuasse, produzisse norma legislativa? Então, não é por aí. É um discurso. Até porque não há mais tanto lugar que não tenha sido fomentado. De novo, o que deve ser feito é laudo dizendo onde tinha índio em 88. E não fazer isso que eles estão fazendo, indo buscar coisas lá de 100, 200 anos. Lá na Bahia está mais de 150 anos. Você ouve os depoimentos, não acredito.
Mas deputado, como reparar alguns erros históricos cometidos pelo Brasil, além de tudo que se viveu, né, nos 450 anos de extermínio, de tudo, muito na história recente, a gente viveu verdadeiras crueldades contra alguns povos indígenas. Para citar só um exemplo, na criação do Parque Nacional do Xingu, que foi talvez um marco, né, da política indigenista brasileira, num determinado momento os próprios irmãos Vilas Boas racharam, porque alguns pensaram assim, não, vamos ser pragmáticos, não vai ter jeito de botar, criar um parque com as dimensões que a gente queira para todos os índios, vão ter que fazer deslocamento de índio. E aí se deslocou alguns contingentes de índios de uma região em que eles moravam historicamente para dentro do parque para proteger esses índios. Foi, em alguns casos, uma violência mesmo. E aí, não há espaço para um processo de reparação nesse sentido, daquela violência cometida, por exemplo, retornando com os índios para os lugares onde historicamente viviam. A gente sabe que isso é comum em várias culturas, mas a relação com a sua terra é algo muito arraigado entre algumas culturas indígenas, como em várias outras culturas mundo afora. Como fazer também para reparar aqueles equívocos que foram causados por não existir não só o mandamento constitucional, mas uma consciência social a respeito dessa questão?
Não é uma questão de afastamento da terra do indígena de onde ele estava, que aconteceu, que nós iremos poder colocá-los de volta, de novo. Você quer voltar, vou fazer com que todos voltem aqui para... Você acha que há faticamente, concretamente, a possibilidade de devolver a esses locais, como então em Brasília? Ou então o não índio? Quando você vai fazer uma reserva, você vai fazer uma usina, os cidadãos estão lá, não, aqui eu tenho apego, nós estamos há 200 anos aqui em cima desse terreno, aqui vocês não vão alagar. E o povo brasileiro fica sem uma represa, sem a usina. Existem sacrifícios que são necessários, que devem ser reparados. Então, se os indígenas, se isso aconteceu para os indígenas, nós precisamos reparar. É diferente reparar do que você criar uma nova injustiça. É tão claro isso, pelo amor de Deus. Como é que você vai fazer em relação à pessoa que está lá se você não indeniza? Se você indenizar, não tem mais problema, cara. Não tem mais problema. Indenize. Ou acha justo chegar num lugar e dizer, ah, aqui eles estavam há tantos anos e não sei o quê, uhum, e agora eles vão voltar.
Mas indenizar de verdade, né, deputado? Não só aqueles títulos da dívida agrária que a gente conhece, que a pessoa recebe hoje o papel e o dinheiro
só
daqui.
Mas isso eles recebem. É diferente.
Uhum.
E você está falando de desapropriação para assentamento rural.
Uhum.
Aí o cara recebe esses títulos que também são das calendas. Mas, pelo menos, ele recebe os títulos. Quando é indígena, ele não recebe nada, cara, pela terra dele. Uhum. Zero. Zero.
Nem pelas benfeitorias.
Não, benfeitoria sim. Mas que benfeitoria esses coitados têm? Umas casinhas velhas caindo. A terra deles não vale nada. É da onde eles sobreviviam, as famílias historicamente sobreviviam.
É complicado. Estou vendo aí, deputado, que o senhor tem um grande desafio pela frente, né? Fechar um texto de consenso.
Se as pessoas forem racionais, se elas não forem tendenciosas, tiverem um amor cristão que eles mostram para os indígenas, também para os não indígenas, resolve tudo.
O senhor tem sentido receptividade a essa proposta? Porque a Frente Parlamentar Agropecuária defende a transferência total da responsabilidade. O senhor tem sentido, digamos assim, terreno fértil para essa responsabilidade compartilhada, o desenho que o senhor está montando?
Não é verdade que eles pretendam a transferência total.
É o que alguns dos pontas de lança da FPA dizem.
Não, né? Talvez eles não entendam de direito agrário, de direito constitucional, porque aí você tem médicos, você tem engenheiros, você tem outras percepções. Agora, eu sou da área jurídica e vou fazer o que o Supremo interpretou. A novidade que eu posso introduzir é tão limitada que eu nem construí, né? Mas aqui, quando nós terminarmos as audiências, eu tenho que começar a produzir. Aí vocês vão ficar sabendo melhor o que a gente pensa.
E o senhor acha que esse tema tão polêmico, né, que eu acho que ainda vai dar muita discussão, tem chances de avançar? Afinal de contas, esse é um ano bem atípico, né, deputado?
É um ano atípico e as chances estão na mão da sociedade brasileira. O governo não toma providência, ninguém toma providência e parece que acham normal os índios e não índios se matando. Porque vai acontecendo morte, estão noticiando morte, ninguém faz nada, todo mundo de braços cruzados porque não pode mexer. Nós temos que mexer, nós temos que dar uma solução, nós somos uma sociedade, civilização, século XXI.
Não pode acontecer mais isso no século XXI, né, deputado?
Exatamente.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, relator dessa difícil missão da PEC, que trata da mudança no modelo de demarcação de terras indígenas. Dizer que acredito, deputado, que o assunto está em excelentes mãos pela sua capacidade, não só jurídica, que sempre demonstrou, mas principalmente de interlocução com as várias partes envolvidas nesse intenso debate.
E essa audiência pública, deputado, que horas vai ser?
Pois é, os ministros vão aparecer aqui em véspera de Copa?
Bom, eu até fiz de propósito para ver se eles trabalham em véspera. No dia, tudo bem. Agora, se nem na véspera, então realmente as coisas não andam bem nesse país.
Vai ser hoje, então, a audiência aqui na Câmara.
Eu acho que são as 3 horas. Eu estou com medo de falar no ar disso aí.
Perfeito.
3, 4 horas.
À tarde.
Tá, algum ministro confirmado já?
Ah, isso aí não passa por mim. Eu queria que venha lá na comissão.
Perfeito. Obrigado mais uma vez, deputado Osmar Serralho. Bom debate, bom trabalho.
Amém. Um abraço.